acompanhamento desses alunos ao longo de 2 anos. Portanto, não só fazer as alterações, mas medir o impacto dessas alterações ao longo do tempo. Outras medidas que também introduzimos foi na parte da simplificação. Portanto, já este ano letivo, relativamente aos bolseiros, demos a bolsa de forma automática. Geralmente eram processos que demoravam muito tempo, por vezes os alunos nem vinham estudar, porque então alunos bolseiros deslocados teriam o problema de arranjar alojamento. Portanto, introduzimos no sistema de acesso ao ensino superior uma série de medidas que não são mais onerosas, mas que são estruturais e que basicamente vão facilitar que mais alunos possam ingressar no ensino superior e reforço que ninguém irá ficar para trás, em especial alunos mais desfavorecidos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos por concluído o tempo de palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entramos agora no Grupo Parlamentar do PSD e assim sendo tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O envelhecimento de toda a classe docente é um facto. Do ensino não superior ao ensino superior, a maioria dos professores tem mais de 50 anos atualmente. Significando com isto que o Governo tem a capacidade de substituir e de renovar os professores que se irão reformar nos próximos 10, 15 anos, ou o sistema de ensino português poderá tornar-se num flagelo nacional para o nosso país. Não existem bons médicos sem bons professores. Não existem bons investigadores sem bons professores. E também não existem bons professores sem bons professores. Mas no ensino básico ao superior há cada vez menos professores. E como combater estruturalmente este problema? Os estudantes não se interessam pelos cursos de formação dos professores. As universidades não se interessam pelos cursos de formação de professores, pois não são rentáveis. Aliás, muitos exigem um custo suplementar. E a investigação em didáticas e formação de professores é escassa. Muitos destes professores de formação inicial, apesar do doutoramento, ainda se encontram em início de carreira, sem tempo e sobrecarregados pela dispersão de unidades curriculares. Estes professores não conseguem dedicar-se à investigação e, assim, também a ligação a centros de investigação é parca. É parco também o número de publicações de artigos científicos de cariz didático. Existe um desinvestimento na formação inicial de professores, nomeadamente na investigação das áreas da didática. Esta afirmação pertence ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior no Conselho Nacional de Educação. Sabe-se que as próprias instituições de ensino superior não têm condições para valorizar suficientemente os cursos de formação inicial de professores pela falta de alunos. Por isso, alguns dos cursos, apesar de acreditados pela A3ES, não funcionam ou, noutros casos, são assegurados mesmo com prejuízos para as instituições. O mundo mudou. O ensino deve acompanhar as mudanças e as novas exigências do fazer aprender. É fundamental e urgente pensar uma estratégia conjunta para impulsionar a investigação em novas práticas educativas, para impulsionar a procura por parte de estudantes de cursos de formação de professores. E de reestruturar também muitos cursos, de forma a permitir que outros profissionais interessados em ingressar na carreira de professores possam realizar a formação pedagógica de forma complementar. Os professores que formam futuros professores são a chave para o futuro da educação em Portugal. E a previsível escassez cada vez maior de professores pode ser uma oportunidade para reavaliar e para renovar a formação de professores e a sua investigação. Assim, Sra. Ministra, considerando os constrangimentos referidos, planeia o Ministério de Vossa Excelência elaborar com as instituições de ensino superior, com a A3ES e algum regime de incentivos direcionado à investigação e ao ensino relacionados com a formação de professores? Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia André, nós estamos cientes desse problema. Aliás, estamos a trabalhar em conjunto com o Ministro da Educação, com esse tema. Já o ano passado sensibilizámos as universidades em aumentarem o número de vagas e estimularem exatamente mais candidatos para estas licenciaturas. Isso foi feito, aumentou, e já este ano fizemos novamente essa sensibilização, porque é um problema que existe, e consideramos exatamente a formação de professores como uma área prioritária. De qualquer das maneiras, gostaria também de lhe dizer que no âmbito do PRR, não só o PRR que está em execução, como na própria reprogramação, na parte dos impulsos para jovens e para adultos, portanto, há também uma série de cursos exatamente relacionados com a inovação pedagógica que se direcionam precisamente para esses candidatos e para esses professores.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Grupo Parlamentar do PST e, concretamente, o Sr. Deputado António Topa Gomes. Tem a palavra? Não é assim. Então, continua-nos a palavra a Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o Sr. Ministro da Educação anunciou a introdução de estágios remunerados na formação inicial de professores, já no próximo ano letivo. Como sabemos, tal só será possível com a articulação entre as duas tutelas, Ministério da Educação e Ministério da Ciência, e assim questionamos: as instituições de ensino superior estarão preparadas e os cursos estarão reestruturados para iniciar no próximo ano letivo a administração e o acompanhamento da prática pedagógica, aquilo que vulgarmente chamamos estágios pedagógicos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia André. Nós estamos em colaboração com o Ministério da Educação a trabalhar nessa área, mas neste momento não tenho mais indicações sobre a questão que colocou, e não posso dizer mais nada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para continuar no uso da palavra, ainda a Sra. Deputada Cláudia André. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma última pergunta da minha parte. A alteração legislativa introduzida pelo Ministério da Educação permitiu alargar a licenciados pós-Bolonha a possibilidade de dar aulas. Foi possível contratar mais 708 professores. O Sr. Ministro da Educação afirmou que seria planeada a formação a administrar pelas instituições de ensino superior para estes profissionais que estão nas escolas sem a componente pedagógica. A Sra. Ministra, enquanto Ministra da Tutela do Ensino Superior, já tem orientações nesse sentido para as instituições de ensino superior, ou, pelo contrário, isso não está a ser preparado?
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. E agora, para responder, a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia André. Portanto, as instituições têm autonomia e podem fazer esse tipo de contactos. Portanto, nós não, nesse aspecto não temos. Aliás, isso é uma pasta. Eu não queria estar aqui. Eu represento a Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, mais assuntos direcionados ao Ministro da Educação, eu gostaria que lhe fossem colocados a ele diretamente e não a nós. Exatamente para evitar que... Eu não quero ser mal interpretada, mas para evitar alguma confusão que possa existir.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma interpelação à Sra. Ministra, agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes. Agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu devo dizer, Sra. Ministra, que tinha sido escalado para falar de ciência, mas o meu espanto foi grande quando mais de 50% do tempo reparo que falamos de ação social a propósito do ensino superior e de ciência. E tenho admiração por si enquanto investigadora e tenho pena que tenha conseguido apenas deixar o último minuto da sua intervenção à ciência. E aí estamos assim porquê? Estamos assim porque, de facto, nós hoje estamos muito mais pobres. Nós hoje chegamos a uma situação onde uma pessoa da classe média não consegue ter o seu filho a estudar numa das grandes cidades. E esse é verdadeiramente o problema e essa era a situação que devíamos resolver, Sr. Ministro. E, portanto, por muito que digam que a critiquem o PSD. Essa é a nossa infelicidade e, infelizmente, é uma infelicidade que só se resolve no dia em que o PS deixar de governar. Isto é o primeiro ponto. E a minha solidariedade com a Sra. Ministra resulta também de outro ponto, porque a Sra. Ministra, imagino que tem guerras, muitas guerras. E a primeira foi com o Ministro da Educação a propósito dos exames e venceu essa guerra. Aparentemente, hoje descobrimos outro problema. É que a Sra. Ministra acha que não se deve baixar as propinas, mas no discurso da bancada do PS as propinas são para baixar e, portanto, se a Sra. Ministra quiser esclarecer esse problema, também agradecemos bem. Já não me resta muito tempo e, tentando falar de ciência, que foi para isso que aqui vim, e irei falar essencialmente das agendas mobilizadoras, mas tenho que dar uma primeira nota. Efetivamente, na reprogramação, as agendas mobilizadoras foram a componente que mais cresceu. Passou para o triplo, de 930 milhões de euros para 2.850 milhões de euros. E, portanto, isto significa que estão a apoiar as empresas, e bem, e tinha razão o PSD quando dizia que o PRR tinha muito pouco dinheiro para as empresas e para a ciência. E, portanto, ao corrigirem isso, no fundo reconhecem que o PSD tinha razão e, naturalmente, ficamos contentes e congratulamos. Olhando, então, para a eficácia do PRR, no primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, identificavam-se claramente para as agendas mobilizadoras três problemas. O primeiro problema eram os pagamentos e a pressão que poderia criar na gestão de tesouraria das universidades, porque o tempo de pagamento era muito grande. Primeira questão. A segunda questão tinha a ver com a contratação de doutorados, atendendo a que aparentemente não haveria para as agendas o número de doutorados suficiente no país para responder a isso. E a terceira questão prendia-se com o prazo para a contratação dos doutorados, particularmente o facto do PRR serem sensivelmente 3 anos e os contratos das instituições de ensino superior serem 6 anos. Estas três questões estavam claramente identificadas e, portanto, pergunto o que é que o seu Ministério fez para resolver o problema, se já está resolvido, se não, porque o tempo naturalmente urge.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Topa Gomes. Realmente as agendas mobilizadoras no âmbito de todo o PRR é talvez dos mecanismos que vai criar daqui a 2026, se calhar vamos ver que houve alguma coisa que mudou exatamente deve-se às agendas mobilizadoras. E as agendas mobilizadoras, como também já referi, 38% desse valor vai para o sistema científico e nacional, o que é extremamente importante. Não é só ter a academia junto das empresas, nós podermos transformar o conhecimento em inovação, mas é ter instrumentos, ter financiamento para que isso possa ocorrer. Relativamente ao número de doutorados, não tenho neste momento informação que haja alguma dificuldade na contratação de doutorados, mas nós temos que olhar para dados, temos que decidir com base nas evidências. Também há notícias que há laboratórios colaborativos que não estão a contratar doutorados e eu pedi essa informação à Agência Nacional de Inovação e é mentira. Portanto, todos os 41, os 35 laboratórios colaborativos empregam quase 400 doutorados e não há nenhum que não esteja a contratar doutorados. Portanto, por vezes é bom nós termos os dados, sabermos exatamente o que se passa na realidade para depois poder argumentar e resolver. Relativamente aos contratos, é evidente que a contratação é feita no âmbito dos contratos e isso já não é feito nas agendas mobilizadoras. Portanto, essa questão de fazer contratos com investigadores doutorados com projetos europeus já se colocava com projetos que têm em média uma duração de 3 anos. Portanto, essa questão da limitação temporal para os 6 anos, portanto, neste momento não é problema, nomeadamente para as agendas mobilizadoras. Portanto, não tenho conhecimento que isso seja um problema, os contratos relativamente à parte ao número de anos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, estes dados, estas críticas resultavam do relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento e, portanto, admito que tenha havido conversações entre as diversas instituições. Se não é verdade, tanto melhor. O PSD fica feliz quando as coisas correm bem. Um outro aspecto muito importante, e não tenho muito tempo, prende-se com isto, é que não importa apenas executar, os resultados são muito importantes. E ainda ontem, o nosso líder parlamentar invocava uma questão que era a questão do PIB potencial, aparentemente não crescia no